Bezat Hashem, Daflam, Metadosh, Vitmura. Olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Aleichem. Estamos na Daflam, Amud Alef, na quinta linha de cima, depois dos dois pontinhos. Omer lechavero, halechat leze. Então, já se tratando da lei de Tranzoná. Revisando, se a pessoa dá um animal para uma prostituta para pecar com ela, esse animal não pode ser sacrificado. E a Mishnah fala um outro caso. Digamos, Reuven chega para Shimon e fala: tome esse carneiro, me dê a sua escrava para que o meu escravo faça relação com ela. Disse Rebi, não é etnanzuna, pode ser sacrificado. Chaim diz que não, não pode ser sacrificado. Vamos ver por que agora. Ele pergunta: o assunto de etnanzuna se trata de uma relação proibida. E um escravo pode fazer relação com uma escrava. O que tem de proibido nisso? Então, por que Chaim dizem que é etnanzuna? Amar avuna etzlo que amar vadiktane eved mishna mealha que amar. Fala avuna a primeira explicação. Que aqui se trata que o próprio Reuven vai fazer relação com a escrava. A Mishnah quis mencionar de uma forma mais bonita. Falou que o escravo dele vai fazer relação, mas na verdade se trata dele. Essa é a primeira explicação. Por isso dizem Rahamim que o Setranzoná está fazendo relação com a escrava do outro em troca de um animal. Não pode ser que esse é o caso, porque se esse é o caso, porque Rebbe disse que esse animal pode ser sacrificado, que não é Etnanzoná. Por quê? É uma relação proibida. Então, falou o sábio, Leolam Avdi. Voltando à explicação original. Aqui se trata que o escravo de Reuven vai fazer relação com a escrava de Shimon. Aqui se trata que o escravo é judeu. Então, fala Rebbe, não é etnanzuná. O escravo judeu pode fazer relação com uma escrava. Então, esse animal pode ser sacrificado. Pergunta Yachim Aitamadei Rabbanan. Shifra Leved Ivri Mishrashai. Então, como é que se explica Rahamim, então? Rahamim diz que isso é etnanzuná e não pode ser sacrificado. O escravo judeu pode fazer relação com uma escrava, mesmo uma Shifra Knanit, uma escrava goiá. Então, volta a pergunta. Então, agora vai responder. Aqui se trata de ou seja, que o escravo judeu não tem esposa nem filhos. E daí? Então, fala Brad. Elo Ishao Banim, en Rabo Moselo Shifra Knanit. Yeshlo Ishao Banim, Rabo Moselo Shifra Knanit. Fala, Chachamim, como fala Brad aqui. O escravo judeu não tem esposa e filhos. Ele não pode fazer relação com uma escrava. Goiá. Porque existe uma suspeita que ele vai querer continuar sendo escravo para continuar com essa escrava goiá. Então, fala Rahamim, nesse caso que ele não tem esposa e filhos, ele não pode fazer relação com essa Shifra Knanit. Isso é transoná. Se ela fez relação com ele em troca de um animal. E Rebbe discute, Rebbe diz, mesmo se o escravo judeu não tem esposa e filhos, ele pode fazer relação com a escrava goiá, por isso disse Rebbe que não é etnanzuná. Matnit fala mais uma Mishnah. Veja o Mehir Kelev, um outro caso que a Torá menciona é Mehir Kelev, que não pode ser sacrificado. O que é Mehir Kelev? Omer haveron, holich tleze tachat kelev. Uma pessoa dá, digamos, um carneiro para o outro em troca de um cachorro. Esse carneiro não pode ser sacrificado. Fala Mishnah, assim também se dois sócios fizeram uma partilha dos animais. Por exemplo, o primeiro recebeu 10 carneiros, o segundo recebeu 9 carneiros e um cachorro. Então fala Mishnah, os 10 carneiros que o primeiro recebeu são proibidos para o sacrifício. Os 9 carneiros que o outro recebeu, recebendo o cachorro também, podem ser sacrificados. Vamos ver agora qual o motivo dessa lei. Por que os 10 carneiros do primeiro não podem ser sacrificados? Etnan Kelev, o Mehir Zoná, Arelo Mutarim. Então, Etnan Zoná, o animal que foi dado para a prostituta, é proibido para o sacrifício. O animal que foi dado em troca de um cachorro é proibido para o sacrifício. Mas Etnan Kelev, e Mehir Zona podem ser sacrificados. O que é Etnan Kedef? Então, é quando a pessoa dá um carneiro para o outro em troca da relação com o cachorro do outro. Então, o primeiro dá um carneiro para o segundo para fazer a relação com o cachorro do segundo. Isso, com certeza, é um ato proibido, mas esse carneiro pode ser sacrificado. Tem Mehir Zona. Se a pessoa deu um carneiro para a prostituta para adquirir ela como escrava, esse carneiro pode ser sacrificado. Shneimar Shnaim velo Arba. Porque a Torá fala Gam Shneim. Dois casos é proibido. Etnan Zona e Mehir Kelev. Não os outros dois casos de Etnan Kelev e Mehir Zona. Vladotei Mutarim Hen velo Vladotei. Se esse animal da Etran Zona e Mehir Kelev deu cria, o filhote pode ser sacrificado. Somente o próprio animal que é proibido, porque a Torá fala Hem, que se trata de Etran Zona e Mehir Kelev, os animais, não os filhotes. Belo Vladote. Fala com Maratan Arabana de Seabraita. Mehir Kelev, Zeu Khalife Kelev. Como a gente viu, Mehir Kelev é um animal que foi dado em troca de um cachorro, que não pode ser um sacrifício. Mehir Omer, como falou para Suktima. Timkor imcha belo on velo ribita bimechirem. Aqui a palavra mechir se trata de algo que foi dado em troca de outra coisa. Aqui tem mechir kelev, algo que é dado em troca do cachorro. Pergunta ema etna mamash. Talvez mechir kelev não é esse caso. Talvez é como etna zona, que a pessoa deu um carneiro para o outro para fazer relação com o cachorro dele. Aqui não. Imken lo não pode ser, porque senão teremos três casos que não podemos sacrificar: Etnan Zona, Etnan Kelev e também Mehir Kelev. E a Torá fala Gam Shneim, só dois casos. Fala que não, essa não foi a pergunta. Mi Kamrinan Ana Etnan ou Mehir? Etnan Velo Mehir Kamrinan. A pergunta é talvez Mehir Kelev. A definição é Etnan Kelev. No caso da relação com o cachorro, talvez essa é a intenção. Fala que não. Se essa fosse a intenção da Torá, Torá teria dito Etnan Zona, da prostituta, Vekelev, do cachorro. Porque tudo é Etnan. Mas se a Torá fala Etnan Zona, um termo, e Mehir Kelev, outro termo, você vê que a Torá veio falar uma diferença. Mehir Kelev é algo que é dado em troca de um cachorro. Continua, agora vamos ver o caso dos sócios. A Mishnah falou, se dois sócios fizeram a partilha dos animais, o primeiro recebeu 10 carneiros, o segundo recebeu 9 carneiros e um cachorro, os 10 carneiros do primeiro não podem ser sacrificados. Pergunta por quê? Neipukhada lead kalba v'anachkur nishtar. Se ele recebeu um carneiro em troca do cachorro que o outro recebeu, então, esse carneiro deveria estar proibido para o sacrifício. Por que todos os 10? Essa é a questão. A Rabi Maraskina, na Mishnah, se trata de um caso específico. Num caso normal, essa seria a lei. A Mishnah é um caso específico. Que quando o Tafed me kelev, me had minai, vai tifuna de kelev shadebekul. O caso da Mishnah é um caso seguinte. O cachorro vale mais do que um carneiro. Então, você não tem como falar, o primeiro recebeu um carneiro em troca do cachorro que o outro recebeu, porque o cachorro vale mais. Esse que o cachorro vale mais, essa diferença foi compensada porque os outros 9 carneiros do primeiro valem mais também. Então digamos que o cachorro que o segundo recebeu vale 10 reais a mais do que um carneiro. Esses 10 reais foram distribuídos no valor dos outros 9 carneiros também. O primeiro recebeu carneiros que valem mais, para compensar o cachorro que vale mais que o segundo recebeu. Então, uma vez assim, que o valor do cachorro foi distribuído pelos 10 carneiros, todos os 10 carneiros não podem ser sacrificados, na prática é Mehir Kelev. Etran Kelev ou Mehir Zuna Mutar. A Mishnah disse, se a pessoa dá um carneiro para fazer relação com o cachorro, Etran Kelev, é permitido sacrificar esse carneiro. Se a pessoa deu um carneiro para a prostituta para adquirir ela como escrava, é permitido sacrificar esse carneiro. Amado Iravim e Parzak e Laravashi, falou o sábio. Viramos a página. Minam amizu damu rabanan, enznut la behemot. O que se vê daqui? Se a pessoa der um camelo para fazer relação com o cachorro, isso não é etnan zuná? Isso não é chamado de uma relação com uma prostituta. Não existe uma situação dessas com relação ao animal, fala aqui essa lei. Da onde se aprende isso? Então falou, sabe, amarelo mishmot kra. Lichto etnan zuná bekelef. Se a Torá quisesse dizer que existe esse conceito que um animal é usado como uma prostituta, a Torá teria dito etnan zuná bekelef, mencionando o etnan do cachorro também. A Torá não fala assim. A Torá fala mechir kelef, etnan zoná, para dizer que no caso do cachorro, não tem prostituição de um cachorro. Não é chamado de uma prostituta, então não é etnan zoná. O que sim é mechir kelef, que não pode ser sacrificado. O que a pessoa deu um carneiro em troca de um cachorro. Etnan, na meach, como fala a nossa Mishnah, minayin etnan kelef mechir zoná shemutarim, da onde se vê que etnan kelev e mecher zoná podem ser sacrificados, shneimar shneem, shneim velo arba. Torá diz, gam shneem, etnan zoná e mecher kelev não pode ser sacrificado. Não, são dois casos, não quatro casos, que seria também etnan kelev e mecher zoná. Vrodote, mutarim, shneimar gam shneem, em velo vrodote. Se etnan zoná e mecher kelev deu cria, é permitido sacrificar o filhote, porque a Torá fala Shneem, Hem, Velo, Vradotem. Eles e não os filhotes são proibidos. Amarava de Sira. Vlad Nirvat, Asura. Então já vimos que se um animal faz relação com um ser humano, homem ou mulher, esse animal não pode ser sacrificado. Farav, o que acontece se uma fêmea grávida fez relação com um ser humano e ela deu cria? Farava, não só ela não pode ser sacrificada, o filhote também não. Rive vladá nirveu, porque farava, como a gente vai ver, o bar e ele afirmou, conforme irava, o feto faz parte do corpo da mãe, é como um órgão da mãe. Então, se a mãe se invalidou, o feto também. No garra da surá, rive vladá nakhu, vimos também uma outra lei do Shoraniska. Um animal que mata um ser humano tem que ser morto. Se uma fêmea grávida mata um ser humano, não só a fêmea não pode ser sacrificada, o filhote também não. Por quê? Pelo mesmo motivo. Assim como a mãe se invalidou, o feto, que é um dos órgãos da mãe, conforme irava o bar e ele rimou, também se invalidou. Mas, Vlad Mukhtse Venevad Mutar. Outros dois casos que a gente viu. Um animal que é designado para um ritual idólatra não pode ser sacrificado. Um animal que foi idolatrado também não. Se uma fêmea grávida foi idolatrada, digamos, o feto pode ser sacrificado, conforme essa versão. Maitama leime akze leime palafelá. Porque o sujeito idólatra, a gente avalia, conforme essa versão, que ele teve a intenção de designar a mãe para o ritual idolatra, ou idolatrar a mãe. Ele não teve a intenção de idolatrar o feto. Então, se é assim, o feto não foi idolatrado, não tem nada a ver com a idolatria, continua permitido. Aqui o motivo não é que a mãe se invalidou, como que o corpo dela se invalidou. O ato da idolatria invalida a mãe. Não teve nenhum ato de idolatria para o feto. Então, por isso o feto continua permitido. E cadê? Tem uma outra versão. Mukhtse Venevad Mutar. Porém, falava. Se a pessoa designou uma fêmea grávida para um ritual idólatra, ou idolatrou uma fêmea grávida, a mãe se proibiu para o sacrifício, o feto continua permitido. Por quê? Maitama leime akze leime palchela. Porque nesse caso não teve nada de errado que foi feito com o corpo da mãe. Ela não matou alguém, ela não fez relação com o ser humano, não tem nada de errado com o corpo. O que acontece é que o ato da idolatria proíbe o sacrifício. Falarava, a primeira versão, o sujeito idolatrou a mãe, não o feto. Não teve nenhum ato de idolatria para o feto, então o feto continua permitido. Essa é uma versão. E cadê uma outra versão? Vlad Mukhtse Venevad Asur, que o feto é proibido no caso da idolatria também, mas então, por quê? Deniha lei benifre. Fala essa segunda versão, e cadê Amri? Quando o sujeito, ele idolatrou a mãe, idolatrou também o volume dela, por ela estar volumosa, grávida, ele idolatrou também por causa desse volume. Então, conforme cadê Amri, o volume do feto participou da idolatria, tem a ver com idolatria, se proíbe. Amara Bahadzui Barame Mara, falou sobre o nome de Rav. Hamekadesh beperet shor niskal mekudeshet. E que sabe, quando a pessoa quer se casar, ele pode dar algo de valor para a mulher, em nome do casamento, se ela aceita, estão casados. Aqui o sujeito pegou Peresh Choraniska. Tem um boi que matou um ser humano. Esse boi tem que ser morto. Não podemos ter nenhum proveito dele. O sujeito pegou o esterco desse boi e deu para uma mulher para se casar com ela. Se ela aceitou, estão casados. É permitido ter proveito do esterco do Choraniska. Peresh Eglei Avodah Zarah Ena Mekudeshet. Mas se a pessoa tem um animal que foi idolatrado, ele pegou o esterco desse animal e deu para uma mulher para se casar com ela, ela não está casada. Mesmo que ela aceite, o casamento não funciona, porque é proibido ter proveito desse esterco. Mas tá, por quê? E vai ter uma cra, e vai ter uma svará. Um motivo do pasuk, um motivo por lógica. Explica. E vai ter uma svará. Qual é a lógica? Nihalei gabe avodah zarah benifre. O idólatra idolatrou esse animal também por causa do volume. Então, uma vez que o esterco participou desse volume, tem a ver com a idolatria e se proíbe. É proibido ter proveito disso. Já no caso do boi que matou um ser humano, o volume do esterco não participou disso. Não tem nada a ver com a morte do ser humano. Então, o esterco continua permitido. Por isso, a pessoa deu o esterco do Choraniska para a mulher para se casar, estão casados, mas o esterco do animal de idolatria, não. E vai ter uma criar uma fonte do Pasuk também. Gabi Avodat Kuchavim Kti, com relação à idolatria, está escrito Vaita Herem Kamon, Koshotam Me'ayem Imenu, Areu Kamon. O Pasuk da idolatria menciona o secundário à idolatria. Então veio incluir o esterco do animal de idolatria, que é proibido também. Que a Bishon Niskar, que tem com relação ao animal que matou um ser humano, está escrito Lo Yachiret Bessaró, Bessaró Asur Pirshom Mutar. No caso do Bishon Niskar, a Torá diz, não coma, nem tenha proveito da carne. O que é principal, que faz parte do corpo do animal, é proibido. O esterco é permitido. Podemos ter proveito do esterco do Bishon Niskar. Matidim fala Mishnah. Natana Maot, Harelu Mutarim. Se a pessoa pagou para a prostituta em dinheiro, esse dinheiro pode ser usado na compra de um sacrifício. Yenot shmanim vesatot, e kol davar shekayotze bo karev, agar bezbeach asur. Mas se a pessoa deu vinho, ou azeite, ou farinha para a prostituta, é etnan zonah. É algo que é sacrificado por si só, na minha, ou nisuchayayin, se proibiu para o sacrifício. Se a pessoa deu dinheiro, o dinheiro não é um sacrifício. Então não se invalida por etnan zonah. Mas no caso de vinho, azeite ou farinha, assim como no caso de um animal, é um sacrifício e não pode ser sacrificado porque é tnanzona. Natana mukdashim arelo mutari. Se a pessoa santificou um carneiro, por exemplo, para o sacrifício, e deu para a prostituta esse carneiro como salário, esse carneiro pode ser sacrificado. Não sei por quê. Ou fota arelo asuri. Se a pessoa pegou um pássaro laico e deu para a prostituta, é etnanzoná e não pode se sacrificar. Fala Mishnah Sheabedin, eu poderia pensar diferente. Ma imbe mukdashim, shamun poser baem, en etnanu mechir halalem. Olha só a lei dos animais santificados. Acabamos de ver. Se a pessoa santifica um animal e dá para a prostituta depois, esse animal pode ser sacrificado. Mas fala Mishnah. Se o animal foi santificado e se tornou defeituoso, não pode ser sacrificado. E não tem a lei de etnanzona. Pode ser sacrificado no caso da prostituta. Então, ovshenamun poserbo, enodin sheloi etnano mechir halalav. No caso de um pássaro, o pássaro tem uma lei mais leve do que um animal, tem defeitos que não invalidam o pássaro, do que shebaim, etc. Tem uma lei mais leve do que um animal. Então, se no caso de um animal santificado que se tornou defeituoso, não podemos sacrificar. No caso de etnanzona, podemos sacrificar. No caso de um pássaro que é mais leve, que não tem alguns defeitos, mesmo que tenha alguns defeitos, pode ser sacrificado. Então não tem a lei de alguns defeitos, é mais leve do que o animal normal santificado. Muito mais que a gente deveria dizer que não tem a lei de transonar. Talmud lomar lechol neder levetov. Por isso traduz lechol neder, incluindo o pássaro. Lechol veio generalizar. Então poderia pensar assim, uma vez que a gente vê, no caso de um animal, digamos um carneiro. Um carneiro santificado que se torna defeituoso não pode ser sacrificado. Um carneiro santificado que é dado para a prostituta pode. No caso de um pássaro que tem defeitos, tem leis mais leves com relação a defeitos, mesmo que tenha alguns defeitos, pode ser sacrificado. Uma lei mais leve do que um carneiro santificado. Se no caso do carneiro santificado não tem a lei de transonar, muito mais no caso de um pássaro que não deveria ter a lei de transonar. No caso de um pássaro laico, também. Por isso eu falo lechol neder, lechol generaliza, vem incluir o pássaro. Diz que existe a lei de transonar com relação ao pássaro. Fala, qualquer animal inválido para o sacrifício que deu cria, o filhote pode ser sacrificado. Rabi Eliezer e Rabi Eliezer discute. Vla trefa lo ikarev al gav mizbeach. Fala Rabi Eliezer, se o animal trefa, ele tem um defeito nos órgãos internos, ele deu cria, o filhote não pode ser sacrificado. E Tanakama diz que sim, vamos ver, vai deixar amanhã o porquê. Rabi Hanina ben Antigas me fala o sábio, Ksherá, Sheyanká mina trefa, psulá me agav mizbeach. Mais ainda, se a pessoa tem um animal válido para o sacrifício, esse animal mamou de uma trefá, não pode ser sacrificado mais. Kol hakodashim shenasu trefá, en podin otam, shen podin et hakodashim la'achilam laklavim. Mais uma lei com relação à trefá. Quando a pessoa tem carne de trefá, ele não pode comer. E tem que dar para os cachorros. Então fala Mishnah, se a pessoa tem um sacrifício, ele santificou, era válido. Depois se tornou trefá, então não pode mais ser sacrificado. Não podemos resgatar esse animal. Não podemos tornar ele laico através do resgate. Porque se a gente estaria fazendo isso, estaríamos resgatando a santidade do sacrifício para dar carne para os cachorros comerem. Não é algo honrável fazer uma coisa dessas com a santidade? Resgatar um animal do sacrifício para dar para os cachorros comerem a carne? Então, uma vez que é algo desprezível, é proibido resgatar a trefa. Fala com Natan da Rabana de Isabel. Natan da Hitim, da Satan Solet. Zeitim, da Satan Shemen. Anavim, da Satan Yain. A pessoa deu para a prostituta trigo e ela transformou o trigo em farinha. Ou ele deu azeitonas, ela transformou em azeite. Ou ele deu uvas, ela transformou em vinho. Teve um shinui, uma transformação aqui. Como é que fica ali nesse produto final? Tanehada Asurim. Uma baita diz, não sacrifique. E Tanehada Mutarim, outra baita diz, sacrifique. Você pode sacrificar. Como é que se explica isso? Amar Rabi Yosef, fala Rabi Yosef, Tanegurion de Minaspurk, Betchamai Ostrim, o Betile Materim. Fala o sábio, Betchamai proíbe sacrificar esse produto final e Betile permite. Explica, Betile sabe falar Betile. Hem, velo, velo, hem. Hem virou Shinoé. Fala para o Etir, a Torá diz Shnehem. E se Hem veio falar, o Etranzoná ou o Mehir Kelev não podem ser sacrificados. Os filhotes podem. Hem virou Vlodote. Shinoém também pode. Se isso foi transformado em outra coisa, o trigo foi transformado em farinha, fala para o Etir, você pode sacrificar essa farinha. Mesmo que foi dado para a prostituta o trigo, se permitiu. Betchamai sabe, hem velo velote. Fala Betchamai, ever. Hem, veio falar. Etnazunai mechir kelev não pode ser sacrificado. Os filhotes sim. Gam, lerabotchnoe. Mas a Torá fala gamshne. O gam também sempre vem acrescentar algo. Então veio acrescentar o shinoehem. Se o trigo foi transformado em farinha, a farinha continua proibida. Também tem a lei de etnazunai. Ou mechir kelev. Quando Betirel ativa Gam, pergunta o que Betirel aprende da palavra Gam. A palavra também veio acrescentar algo. Então, Gam e Betirel caixa, ficamos na dúvida o que Betirel aprende da palavra Gam. Então, trabalhar mais uma braita. Bet Hashem Elokecha. O Pasuk de Transonai Mechir Kere menciona Bet Hashem Elokecha. Ou seja, o Bet HaMikdash. Então, Prat Lepará, Shen Balabait, dever Abelazar. Fala Abelazar, isso vem excluir a parada do mar. Se é um sacrifício que é trazido para o Betamigdash, existe a lei de trânsito no Emeher Kerev, mas a vaca vermelha não é um sacrifício, é queimada fora do Betamigdash até. Então não tem a lei de trânsito no Emeher Kerev, fala Abelazar. Se a vaca vermelha foi dada para a prostituta, pode ser usado para o serviço ainda da parada do mar. Mas Rabi Omerim fala também que não. Também existe a lei de etnãs do Emeher Kerev com relação à parada do mar. Lerabot et Arikuin. Isso que eu também menciono. Beta Shem Elokecha. Ou Beta Migdash. Veio falar uma outra lei, fala Rabi. Veio dizer que se a pessoa deu ouro para a prostituta, esse ouro não pode ser usado no Beta Migdash. Também é Beta Shem Elokecha. Não pode ser usado para cobrir as paredes do Beit HaMikdash, cobrir o altar. Mano Chachamim, como qual opinião vai Chachamim? Amar Rav Chisa, Rabi Yossi ben Yehuda, e vai como Rabi Yossi ben Yehuda, de Tana Fala Breta. Natan Azav, Rabi Yossi ben Yehuda, omer, Eno Sindri Queen, afio achure Beit HaKaporet. Fala Rabi Yossi ben Yehuda, se a pessoa deu para a prostituta ouro, esse ouro não pode ser usado para cobrir nada no Beit HaMikdash, nem mesmo as paredes de fora do Kodesh HaKodashim, a parte mais traseira do Beit HaMikdash, não pode ser coberta com esse ouro. Kojuna Natana Mukdashim Arelo Mutari. Se a pessoa santifica o animal, já é um sacrifício, já foi santificado, e depois ele dá para a prostituta, esse animal pode ser sacrificado. Pergunta. Veio Mukdashim Etnano Mechir Halalem Mikalva Homer. Temos um raciocínio lógico contra isso. O mal forte Namun Poser Baem Etnano Mechir Halalem. Se no caso de um pássaro, mencionamos já, o pássaro tem uma lei mais leve com relação a defeitos, tem defeitos que não invalidam o pássaro, mesmo assim a gente viu que se a pessoa deu um pássaro para a prostituta, se invalidou. Mugdashim chamou Mum Poselbaem, Enodin Shetano Mechir Chavalem. No caso de um carneiro, por exemplo, santificado, se ele se torna defeituoso, não pode ser sacrificado. Então tem uma lei mais grave do que o pássaro. Tem defeitos que não invalidam o pássaro, invalidam o carneiro. Então o carneiro é mais grave. No caso de Etnaz Noam Echir Kerev, se aplica ao pássaro. Então muito mais que deveria se aplicar a um carneiro santificado. Por que não? No Talmud Lomar, Lechol Neder, Leotzei Tanadur. A Torá diz Lechol Neder, ao que vai ser usado para promessa, para uma santificação. Isso veio excluir um animal que já foi santificado, foi excluído da lei de transoná, não tem a lei de transoná. Pergunta. Tama de matinu kram. Alô matinu kram. Havamina kiaiv la mugdashim chala leem etrano mechir. O que foi dito? Se não fosse o pasuk lechol neder, a gente ia dizer, se a pessoa tem um carneiro santificado e deu para a prostituta, ele se invalidou para o sacrifício. Pergunta. Velav mamonau. A questão é, no momento que a pessoa santificou esse carneiro, o carneiro não pertence mais a ele, pertence ao Beit HaMikdash. Como é que ele vai dar para a prostituta isso e vai invalidar esse animal para o sacrifício? Qual autoridade ele tem de invalidar algo que não pertence mais a ele? Já foi santificado, já pertence ao Beit HaMikdash. A regra nos diz, ele dá você, dá você no xeló. A pessoa não tem autoridade de proibir algo que não pertence a ele. Qual é a hipótese que se a pessoa deu um animal santificado para a prostituta e invalidou esse animal? Não pertence mais a ele? Amar Rav Hoshaya responde Rav Hoshaya. Bememane al pischo verebei. O caso aqui é o seguinte. Está na véspera de Pesach, a pessoa santificou o carneiro para o Pesach. Chegou para a prostituta e diz, vamos fazer um trato. Eu deixo você comer da carne do Pesach, você vai participar da minha chabura, do meu grupo que vai comer a carne desse Pesach, em troca disso, esse é o seu salário. Então, isso vai como Rebbe. Rebbe diz que se a pessoa santifica o carneiro para o sacrifício de Pesach ou o cabrito, isso ainda pertence a ele. É dinheiro dele ainda, onde já vê agora. Então, poderá pensar que se ele deu para a prostituta esse direito de comer da carne, é como se ele deu um animal para ela. Poderá pensar que esse sacrifício de Pesach se invalida por etnanzoná. Então, Detana fala Braita. Vem e mata bait miot mise, achaiu mise, mikde achila, lo mikde mekach. Falta na cama do pasuk, você vê. Miyod mise. Que se a pessoa tem um sacrifício de Pesach, ele santificou o animal. Ele tem alguns gastos, ele vai ter que providenciar esse animal, etc. Então ele pode, para cobrir os gastos, ele pode cobrar de outras pessoas dinheiro, que eles participem do grupo que vai comer dessa carne e vão pagar para cobrir os gastos. Para Rami isso é permitido. Ele não pode lucrar, mas para cobrir os gastos do sacrifício sim. Rebbe Omer Av Mechdemekach. Fala, Rebbe, a pessoa pode lucrar também. Shimeno Memane Acherimimo. A pessoa santificou o sacrifício de Pesach para que o grupo dele, a família dele, os amigos dele comam. Tem mais carne do que eles precisam. A pessoa pode cobrar dinheiro do outro, pra, mesmo para lucrar, pra, já cobrir os gastos. Ele não precisa de dinheiro para cobrir os gastos do Pesach, mas ele pode cobrar para lucrar. A pessoa santificou o animal que tem mais carne do que eles precisam no grupo, para que ele possa vender e lucrar com isso, não tem nenhum problema. O ponto é que, conforme Rebbe, o Pesach pertence ainda à pessoa, tanto que ele pode fazer comércio com o Pesach. Então, se eu poderia pensar que se ele dá para a prostituta a posse do Pesach também, em troca do pecado com ela, é como se ele deu um animal dele para ela. Conforme Rebbe, esse animal pertence a ele ainda. Você poderá pensar que esse sacrifício de Pesach sim, valida por Etnan Zoná. Falou o Pasuk, não lechol neder, leutzit anadur, uma vez que o animal já foi santificado, não sim, valida por Etnan Zoná. Continua. Kol Asurim Gav Mizbeach. Mishnah falou também, se um animal é inválido para o sacrifício e deu cria, o filhote pode ser sacrificado. Então vamos ver agora uma sugiá sobre isso. Amar falou a Mishnah, Kol Asurim Gav Mizbeach, Rodotem Utari, como a gente acabou de falar. Betane Alá, Rabbi Eliezer, ou seja, fala a Braita, Rabbi Eliezer proíbe. Ou seja, o caso aqui é de uma fêmea grávida que fez relação com o ser humano. Fala Rabbi Eliezer, esse feto se invalidou também. Chamim dizem, o feto não se invalidou. Como é que você explica isso? Vamos ver algumas explicações. Amar Avuna Barchinena, Amar Avuna Kvalusar. Machloket Sheibru, Olbasov Nirveu. A discussão aqui entre Rabbi Eliezer e Chachamim era um caso que a fêmea fez relação com o ser humano, grávida. Já estava grávida nesse momento e fez relação com o ser humano. Rabbi Eliezer Savar, Obar Yerechimou. Fala Rabbi Eliezer, o feto é um dos órgãos da mãe. Então, assim como a mãe fez a relação e o corpo dela se invalidou, isso inclui o feto é como um dos órgãos da mãe. Por isso falou, beleza, o feto não pode ser sacrificado. O feto não é um dos órgãos da mãe, é algo separado da mãe. O feto não fez relação. Então, nasceu um filhote, pode ser sacrificado. Assim falou Ravuna Barhina. Valir Beu, Rubasol Fibrum. Deveria com o Mutarim, mas fala o sábio. Se a mãe fez relação com o ser humano e depois engravidou, fala na barreira, o filhote pode ser sacrificado. O filhote nem existia na hora da relação, fala na barreira, todos concordam que o filhote pode ser sacrificado, também era beleza. Essa é a primeira explicação de Ravuna. Virava uma Ravuna, como falava em nome de Ravuna, mas o machloket que se nerveu, o Lebassov vibrou. Falava que não. A discussão é exatamente nesse caso, que a fêmea fez relação com o ser humano e depois engravidou. Esse é o caso da discussão. Rabbi Eliezer Savar, Zebe Zegore Masur, fala Rabbi Eliezer, esse filhote é fruto da mãe e do pai dele. A mãe é proibida, fez relação com o ser humano. Isso é suficiente para proibir o filhote. E não pode se sacrificar. Rabbi Savar, Zebe Zegore Mutar, fala Rabbi Grão. Uma vez que o pai é permitido, para o sacrifício não ter nada de errado com o pai, sua mãe fez relação com o ser humano, então não é suficiente para proibir o feto. Fala, Chachamim, Zeve Zegorem Mutar. Se tem um fator proibido e um fator permitido que causaram algo, fala, Chachamim, isso é permitido. A não ser que os dois fatores, o pai e a mãe, sejam inválidos, aí o feto seria inválido. Tufan Arava, discussão no caso que a mãe primeiro fez relação com o ser humano e depois engravidou. Avali Bru, Ulbasov Nirveu, Devra Kolasurim, mas diz Rava, se a fêmea estava grávida e fez relação com o ser humano, todos concordam que o feto não pode se sacrificar. Virava também, essa opinião de Rava, Damar Avlad Nirvat, Asura, Ive Vladá Nirveu, Vladogarra da Sur, Ive Vladá Nakhu. Diz Rava, que o feto é sim um dos órgãos da mãe. É como parte do corpo da mãe. Então, se a mãe está grávida e fez relação com o ser humano, o feto também se invalidou para o sacrifício. Assim como o resto do corpo dela. Então, por causa disso, Rava explicou a discussão entre Rami e Rabeleza, no caso que a mãe fez relação com o ser humano antes de engravidar. Como a gente falou, conforme Rabeleza, uma vez que um dos fatores já é proibido, a mãe é proibida que fez relação, o fruto também é proibido, então o filhote não pode ser sacrificado. Como Rami, uma vez que é só um dos fatores, não os dois, é só a mãe que é proibida, o pai não, o feto pode ser sacrificado. Isso é uma versão desse debate, Ravuna Barhine Neirav. Neste Nachrin tem uma outra versão, Amrila. Amar Ravuna Barhine, Amar Avnachon, fala o sábio. Machloket Shinirveu Kshem Ugdashim. Outra versão fala o seguinte. Fala Ravuna Barhine, a discussão entre Rahamim e Rabeleze. Se o filhote da fêmea que fez relação com o ser humano se pode ser sacrificado ou não. Essa discussão é num caso que a fêmea fez relação com o ser humano, santificada já. Drebleza Savar, Bizu e Milta. Fala, beleza. A fêmea santificada fez relação com o ser humano? Não é honrado para sacrificar o filhote? É fruto de um animal desses? É um desprezo para o sacrifício se isso vai acontecer? Verabrança, Avriló, Arrangueão. O feto não fez relação com o ser humano, foi a mãe. Então, o feto pode ser sacrificado. Não é algo desprezível, fala Rahamim. O feto não tem nada a ver com a história. Assim explica Ravuna Barhine. Mesmo que a mãe estava santificada, já que não fez relação, fala Rahamim, o feto não tem nada a ver com a história. Avalir veu kshem chulin, hoel vishtanu, divra kol mutarim. Mas fala Ravuna Barhine. Se a mãe não tinha sido santificada, era laica, e fez relação com o ser humano, e depois engravidou, todos concordam que o feto pode ser sacrificado. Primeiro de tudo, não foi o feto que fez relação. Foi a mãe. Segundo, aconteceu uma transformação no feto. Ele foi santificado depois que a mãe fez relação. Então, todos concordam que isso é suficiente para desconectar entre a situação do feto agora e a situação da mãe. Ter essa transformação que, da santificação. Então ele pode ser sacrificado. Assim falou Ravuna Barachim. Rava Amar Abnachum, fala Rava em nome de Abnachum, Machloka, Kshenirveu, Kshenchulim. Falava que não. A discussão é no caso que a mãe era laica e fez relação com o ser humano e depois engravidou. Drabeleza, Val, Bizu e Milta. Fala, beleza, é um desprezo sacrificar o filhote de uma fêmea dessas que fez relação com o ser humano. O filhote não pode ser sacrificado. Vela Banança, Avri, está no Mutarim. Fala, Rami, que não. Primeiro de tudo, o feto não fez relação. E segundo, o feto foi santificado depois disso. Aconteceu uma transformação, um shinui. Isso é suficiente para permitir o sacrifício do filhote. Mas falava, se a fêmea estava santificada e fez relação com o ser humano, todos concordam que isso já é demais. Não aconteceu nenhuma transformação com o feto depois, já era santificado antes, na hora da relação. Não pode ser sacrificado. Isso eu falo que agora paramos aqui por hoje. Vamos amanhã, Bezat Hashem, sobre a lei da Trefá, o filhote da Trefá, o animal que mamou da Trefá, terminar o capítulo e começar a Yeshbekot Shemizbeach, Bezat Hashem. Vamos ver algumas diferenças entre sacrifícios e Kotche Bedekabait, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen Ve'Amen.